O Redação PFC começa agora.
Hoje é dia 27 de abril. Redação PFC 153 está começando comigo, Enio Augusto, e com ele, Marcos Buozzi. Tudo bom, Marcos?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, Redação PFC 153. Você aí que sai para Porto Alegre fazer a New Balance, boa prova para você, boa maratona, boa meia, boa qualquer distância que você for correr. E para você que não está indo correr lá, mas vai fazer alguma outra maratona, tá chegando a hora importante. Bora pro treino longão depois de escutar as notícias por aqui.
Exatamente, hoje é o Dia Mundial do Design Gráfico, Dia da Liberdade na África do Sul, Dia do Levante contra a Ocupação na Eslovênia e no Brasil é Dia do Empregado Doméstico. Em 27 de abril, o universo foi criado segundo Kepler. Segundo o astrônomo alemão Johannes Kepler, o universo foi criado em um dia como hoje, 27 de abril, no ano de 4977 a.C. No século XX, com a teoria do Big Bang, demonstrou-se que os cálculos do cientista, do Kepler, estavam errados em aproximadamente 13,7 bilhões de anos.
Ele errou por um pouquinho, você tem que pensar que ele calculou em 4977 e ele errou por 13 bilhões. Então assim, quando você faz uma proporção, você vê que ele errou só por uns 2 milhões por cento, só alguma coisa, sei lá, alguma coisa quase esperando o infinito só, mas tudo bem.
É, mas o Kepler, apesar desse erro aí, ele é considerado um dos fundadores da ciência moderna. Entre suas contribuições estão as três leis do movimento planetário e numerosos estudos sobre o comportamento da luz e das lentes. Ele deu uma errada nessa do universo, mas tudo bem, né, Kepler? Quem nunca errou, né, Marcos? É, quem nunca errou, pode... que atire a primeira pedra.
Não se pode acertar todas, né?
Já em 33 a.C., Lúcio Márcio Filipo, meio-irmão do futuro imperador Augusto, comemorou um triunfo por suas vitórias no período em que serviu como governante em uma das províncias da Espanha.
Ele fez uma festa. Caralho, tipo, porra, quantas festas tiveram nessa época? Essa galera adorava uma festa.
Mas é que ele ganhou, né? Ele ganhou a batalha, vamos comemorar. Daí aquelas coisas da Roma antiga, né?
Nessa época, era tipo dia sim, dia não, tinha uma batalha, velho. Como assim ele ganhou uma batalha? Então, eles ganhavam as batalhas todo santo dia, velho. Ou perdia, então, porra.
Mas vai ver que o Lucinho ganhou essa só, Marcos. Ele teve que aproveitar. Pode ser, não sabemos. Em 1521, na Batalha de Mactan, o explorador Fernão de Magalhães é morto por nativos nas Filipinas. O Fernão de Magalhães foi o primeiro a alcançar a Terra do Fogo no extremo sul do continente americano, a atravessar o hoje Estreito de Magalhães e a cruzar o Oceano Pacífico, inclusive nomeando este último. Então o Fernão de Magalhães diz assim, esse oceano aqui vai se chamar Pacífico. Batizou este oceano com o nome de Pacífico por acreditar que ele era mais calmo que o tempestuoso Oceano Atlântico. Esta comparação foi feita quando ele e os seus companheiros de navegação transpuseram o Estreito de Magalhães, uma passagem entre os dois oceanos. Fernão aproveitou bastante antes de morrer nas Filipinas.
Tudo que ele foi passando, ele falou, meu nome, esse aqui eu quero dar outro nome. Eu sou o primeiro, eu coloco o nome que eu quiser.
E falando em dar nomes às coisas, Samuel, Finley, Breezy, Morse... Nasceu em Charlestown, dia 27 de abril de 1791, nasceu o Samuel, que veio a ser o inventor do Código Morse. Esse aí, pra mim, eu nunca entendi esse código. Pra mim é muito difícil. Eu acho que é porque eu nunca precisei usar também, né?
Eu te mandei a linguagem universal. A única coisa que você precisa saber de código Morse, eu acabei de te mandar a mensagem.
Você
três curtos, código? Três longos e três curtos.
O que quer dizer isso?
SOS.
Eu sei que tem uma tabelinha que tem ali os negocinhos, mas não, isso aí é difícil.
Você não iria, se escutasse, você não iria salvar a pessoa, né? Você ia falar, o que esse maluco tá mandando esses barulhos, né?
Ah, manda um WhatsApp, meu, que isso. Em 1981, Xerox PARC apresenta o mouse. O mouse surgiu lá em 1981. Em 1994, aconteceram as primeiras eleições multirraciais da África do Sul. A maioria escolheu o Nelson Mandela. Em 2005, foi o primeiro voo de teste do Airbus A380. O avião é capaz de acomodar 525 pessoas em uma configuração com três classes e até 853 pessoas no caso de uma única classe. Tem autonomia de 15.700 quilômetros, o que é suficiente para voar sem escalas de Dallas a Sydney. Dallas nos Estados Unidos, Sydney na Austrália. A gente precisava pegar um desse para ir direto para Chicago, né, mano? Vamos fazer escala no Panamá.
Mas então, merda. Na verdade, tem uns outros que em Chicago tem vários que chegam. O problema era o valor. É. Dava pra pegar um desse para ir para Tóquio.
Podia. Bahia, né? Patoque era uma boa. Vamos ver, acho que não vai ser o nosso caso. E em 2006 foi o início da construção da Freedom Tower no local do antigo World Trade Center, lá em Nova York. Não se esqueça ainda dos nossos cupons PFC10 na Maratona de Floripa, na Track and Field Run Series e na Foco Radical. Além disso, tem o PFC15 na Live Run XP. Começamos as notícias de hoje falando da Maratona de Londres. Maratona que teve live do PFC, assistindo e comentando. Muita expectativa, field feminino muito forte. E nesse caso, Marcos Boss, o field feminino cumpriu a expectativa de uma grande prova bem disputada. Talvez algumas pessoas esperassem um tempo mais baixo das vencedoras, mas eu gostei, porque Londres é aquela coisa, né? Não tem pacers masculinos para as mulheres. Então é prova só feminina, e aí sim caiu um recorde, né? Pérez Jepchirchir voltou. Ela voltou, que não estava ganhando provas aí tão recentemente, deu na cara da Tigistia Sefa e venceu a prova com recorde da maratona só com mulheres.
Pois é, derrubou esse recorde da Mary Kitani, que já durava aí desde 2017. Isso, desde 2017. A Pérez Jepchirchir, ela veio uma, né, lá em 2021, ela teve uma época muito boa, ela ganhou na sequência a Olimpíada, Nova York, Boston depois, uma coisa, ela veio ganhando um monte de prova. Aí acabou tendo uma lesão, acabou sentindo, ela iria participar, se não me engano, de 2022, ela ia fazer Londres, aquela que foi a edição de outubro, e acabou não conseguindo ir porque estava machucada, mas agora retornou e retornou bem, ganhando a prova aí que estava correndo simplesmente a atual recordista mundial e a ex-recordista mundial, né? A gente conseguiu, também estava na prova, acabou terminando em quinto. A prova, como você disse, foi uma prova bem disputada, elas foram até o final, somente o grupinho ali da Jepchirchir, da Assef e da Jepkosgei, elas chegaram juntas ali no final, e aí ali virou um sprintão, e a gente, né, às vezes nem esperava que a Jepchirchir fosse dar aquela esticada, mas ela conseguiu ali se destacar, passando na primeira colocação, 2:16:16. A Tigistia Assefa ficou em segundo, ela da Etiópia, com 2:16:23, e a Joyceline Jepkosgei na terceira colocação, com 2:16:24. Então, com isso, caiu esse recorde, como a gente disse aí, da Mary Kitani. E agora falta homologar. Bom, falta homologar uns recordes aí para trás, mas agora também tem que homologar esse daí da Jepchirchir. Já no masculino, a gente teve também uma vitória keniana, mas eu acho que talvez foi uma das coisas mais inesperadas. Acho que ninguém, né, viu isso acontecer. O grupo vinha até de uma certa forma coesa ali perto dos 30 e tudo mais, e de repente os atletas começaram a desaparecer. Cada vez que a imagem ia pro feminino e voltava pro masculino, a gente falava, ué, cadê os caras? E aí eles começavam a não passar no tracking, e a prova acabou ficando entre o Alexander Mutiso e o Kenenisa Bekele. Então o Bekele, nos seus 42 anos, um atleta aposentado em atividade, como nós já falamos várias vezes aqui. Gente, é brincadeira, pelo amor de Deus. E aí os dois lá na reta final da prova, até que o Mutiso, uma idade muito menor que a do Bekele, deu uma esticada, e a gente sabe que, né, fica difícil, a idade vem chegando, e agora não é brincadeira não, a gente sabe que isso é verdade mesmo. E o Mutiso conseguiu abrir, passou com 2:04:01, ganhou a prova. O Bekele ficou em segundo com 2:04:15, bateu o recorde master, que já era dele mesmo, conseguiu baixar ainda mais, né? Então, para quem tem mais de 40 anos. E aí começaram todas as surpresas. Eu vou trazer só o terceiro colocado, que foi o Emily Kaires, que é da Grã-Bretanha, com 2:06:46. Mas quando eu disse que os africanos começaram a ir sumindo do trekking, é porque depois desse terceiro colocado da Grã-Bretanha, o quarto foi um Grã-Bretanha, o quinto foi um francês, o sexto foi um da Eritreia, aí depois o sétimo alemão, o nono foi um alemão, o décimo foi um norte-americano. Então, assim, a prova é muito louca, que fazia tempo que a gente não via, né, tantos atletas não africanos no top 10. E, obviamente, temos que falar do Daniel do Nascimento, brasileiro que estava nesse field. Ele acabou sentindo câimbras logo no início da prova ali, por volta do 15. Câimbras, segundo ele, foram tão intensas que chegou um momento que ele desequilibrou e caiu e acabou machucando o ombro. Ele ainda correu até os 35, mas já num ritmo bem mais lento, onde decidiu que não valia mais a pena continuar, parou, foi encaminhado para o hospital, o ombro estava inchado, mas foi uma contusão pela queda, não houve fratura nem nada do tipo. Ele retornou ao Brasil, tá de tipóia, vai ficar tipóia uns dias aí. Claro, faz exames detalhados e tudo mais, mas a princípio nada de muito sério. Então, infelizmente, o Daniel do Nascimento não terminou a prova. É uma prova que talvez, se ele tivesse aí tido um bom dia, seria uma prova para ele ter tido um bom resultado, né? Como eu falei, os africanos foram destencando. A gente não tinha grandes nomes, mas Tamera Tola estava lá, a Sei Futura estava lá, né? E a gente não viu nenhum, esses caras, nenhum nem terminou praticamente. A maioria deles abandonou, para dizer a verdade, né? Então, foi uma prova muito doida.
Então, é o que a gente tinha falado já há muito tempo quando o Danielzinho foi confirmado. Se ele fizesse uma prova ok, ele tinha chance de top 3, top 5. Porque estava um clima bom em Londres, né? Vamos combinar, tinha um pouquinho de vento. Não sei se o frio, de repente, pode atrapalhar os atletas de elite a ter essas câimbras, o pessoal ir desistindo. Porque foi estranho, porque no masculino, dos 8, 9 melhores atletas, só dois completaram, que foram o Mutiso e o Bekele lá na frente. Nas mulheres, não. Apesar delas irem quebrando aos poucos, se você pegar o top 10, as 9 primeiras eram as 9 com um tempo mais rápido, com sub 2 horas e 18. Então eu não sei até que ponto um frio atrapalha só o masculino e não atrapalha as mulheres. Não, do Daniel, só achei estranho que ele insistiu até o 35. Não me parece, olhando daqui sem conhecer nada, que depois que você cai e machuca... A gente viu que o ritmo caiu e ele fez o 30 ou 35 a 5 para 1. Talvez lá dentro da prova tenha tido alguma particularidade que tenha feito ele até lá, porque não fazia muito sentido, né? Agora é a questão dele recuperar e voltar aí para fazer as Olimpíadas, assim como o Bekele. O Bekele tá louco para ir para as Olimpíadas e apesar da gente brincar aqui, o Bekele, Marcos, tem que pegar os caras mais históricos lá do passado, mas talvez o Bekele seja o corredor, somando pista, cross-country, maratona, o mais completo que já teve.
Ah, isso aí você falou uma verdade, ele pode não ser o melhor maratonista da história, mas o corredor, o fundista mais completo é possível, porque o cara teve ótimos resultados em cross-country, fez 5 mil, 10 mil de pista, tem obviamente bons resultados de maratona, é o terceiro corredor mais rápido da história, então assim, não, os resultados dele são espetaculares. Ele está na lista dos maiores corredores de fundo da história. Pode não ser o maior maratonista, e acho que não é realmente, né? Facilmente você tem o Kipchoge que tem melhores resultados, mas em termos de uma variedade, ele teve mais sucesso se você pegar todas as distâncias e modalidades que você pode ter no fundo, né? Na corrida.
E agora ele tá louco pra ir pras Olimpíadas. Vamos ver, porque a Federação Queniana e a da Etiópia, eles sempre têm algumas formas de escolher que podem ser meio estranhas, mas o Bekele, os resultados de Valência e Londres credenciam ele. A Paris tem sobes e desce. Então, por enquanto, Marcos, está mais ou menos assim, ó. A Etiópia deve levar o Cissai Lema, porque o Cissai Lema está fazendo tudo ali que ele fez, ganhando as provas, ganhou Boston, Valência. Talvez leve o Tamir Atola pela vitória em Nova York, que é um percurso parecido com Paris. Aí o Bekele está ali, está para tentar. Quênia deve levar o Kipchoge, o Benson Kipruto, até esqueci qual era o outro nome que estava ali, mas o Alexander Mutiso aí agora também se credencia. Então, problema deles também, né? Não é nosso problema, mas essa foi a Maratona de Londres, só registrando aqui que foi uma das piores transmissões de imagens que eu já vi na história de uma maratona, porque eles perderam todos os momentos chaves. Se eles fossem que nem a New York Roadrunners, que tem pelo menos no aplicativo as câmeras, a gente ia conseguir ver talvez o Danielzinho perdendo contato, quem sabe caindo, não sei, vai saber ali, né, o momento. Enfim, a gente perdeu todos os momentos, toda vez que a câmera voltava no atleta de elite da prova masculina ou feminina, já tinha mudado tudo. A gente basicamente viu a corrida dos cadeirantes e dos britânicos. Foi muito divertido. No último fim de semana também aconteceu a Maratona de Viena. Nós fizemos a live, mostramos imagens porque podia, estava ali no YouTube e tinha um membro do canal do PFC participando, daí a gente fez lá e foi até a live que fez mais sucesso que Londres. Tivemos o Chala Regaça vencendo no masculino e a Nazret Veldu vencendo no feminino. São nomes até que são conhecidos. Eu quero trazer também aqui, já que falamos de lives, nesse domingo agora tem a live da Maratona de Hamburgo. Maratona de Hamburgo vai acontecer. Provavelmente vai ser com imagens no canal do PFC, porque está no YouTube da Maratona de Hamburgo, então é permitido. E também vai ter a Maratona de Madrid. Maratona de Madrid eu não sei se eu vou fazer a live, porque eu acho que se fizer duas ao mesmo tempo no canal pode dar bagunça de atenção. Então a gente vai focar em Hamburgo, onde está a Gotitón Gebreselassie, que é campeã mundial da maratona lá em Eugene 2022. Tem os nomes masculinos mais ou menos. E tem o brasileiro Jonatas da Cruz, que vai correr lá, vai tentar o índice dele, olímpico. E tem os membros do canal. O pessoal lá da Alemanha, tudo lá vai correr, né, Marcos? Por exemplo, o Leandro, que é membro do canal, vai fazer sub-3. O Bruno, que é membro do canal, vai fazer 3,45, 3,40. O Marcos deve fazer 3,15, 3,10. Eles vão fazer por aí e vão orgulhar a gente. Eu acho.
Boa Será? Prova aí para os germano-brasileiros aí que vão correr a Maratona de Hamburgo nesse final de semana. Aproveitem muito. E é isso aí, o tempo está colocado aí e agora vocês se virem.
E assim, né, no grupo ali do PFC eles estavam falando que justo nesse fim de semana a temperatura vai subir um pouquinho em Hamburgo, mais do que eles gostariam.
A gente já viu que eles não tiveram muito problema com a meia lá de Berlim, né, que estava quente. Então, vamos embora. Não aceitaremos essa desculpa.
Nesse fim de semana, também no domingo, acontece a New Balance 42K Porto Alegre. Provavelmente, muito possivelmente vai ser a segunda maior maratona do Brasil até agora, por enquanto a de São Paulo da ESCOM é a maior, mas essa daqui tem tudo para reunir mais de 1.000 corredores concluintes, talvez chegando perto dos 2.000, né, Marcos Bosa? Onde os brasileiros vão tentar, quem sabe, quebrar recorde para buscar prêmio, buscar índice. O clima, cada hora ele vem mudando, mas parece que agora ficou numa situação boa. Vai ter um pouquinho de vento, mas pelo que se apresentou, pela onda de calor possível que vinha, ficar entre 17 e 20 graus, embora não seja perfeito e nem ideal, tá muito bom. Não,
tá lindo. Tá lindo porque no sábado a previsão é de máxima de 32, então assim, tá lindo no domingo ficar entre 18 e 20. Você não vai ter uma grande variação, o que também não deixa de ser uma vantagem. Tudo bem, você pode falar, ah, podia estar mais frio, podia, mas não ter uma variação nessa largada, às vezes com 12 e terminar com 21 é pior do que você já fazer tudo ali na faixa dos 18 e 19. Destaque aqui pro Paulo Paula, vai tentar aí melhorar seu tempo, quem sabe até uma vaga na Olimpíada, é um sonho mais distante, mas vai tentar. Vai ter também Justino Pedro, Edson Amaro, Giovani dos Santos, Edson Vilela, Frank Caldeira, Mirella Saturnino e a Marley Wheeler, são os principais nomes no masculino e feminino. E fica aqui então, já que a gente falou aí de ouvintes, fica aqui um salve pro Cássio Araújo, que vai correr lá, vai meter um 2,48, 2,45, tranquilamente, não tem a menor dúvida
disso. Assim esperamos.
Uma boa prova pro Cássio lá, arregasse tudo lá em Porto Alegre, fez um ciclo espetacular, tá de parabéns.
É que assim, né, Marcos, a gente fala, claro, que a temperatura ideal seria lá menos de 10, um dígito só, mas assim, o pessoal que tá de Santa Catarina pra cima, quase todos eles estão treinando com temperatura acima disso, então a temperatura não é perfeita, mas não vai atrapalhar eles, vai ser até bom, provavelmente.
Tu consegue fazer muito próximo do que fazia ali nos treinos, porque tava treinando com 26, 27, mas lá pro Nordeste tava treinando com 30, então assim, isso é verdade.
Ó, e só para dizer pro pessoal, ó, que se você quiser fiscalizar e acompanhar seu amigo, companheiro, qualquer pessoa, o aplicativo RunKing, que está disponível aí em Apple Store, Google Store, vai mostrar o progresso do pessoal a cada 5 quilômetros percorridos pelo participante. O aplicativo vai atualizar a posição no mapa, os tempos e parciais. Outra opção para acompanhar a prova vai ser por meio da transmissão ao vivo de GZH no YouTube. Se você quiser acompanhar imagens, vai ter lá também. E hoje, quando está saindo essa redação PFC, já deu a largada ou está sendo dada a largada, dependendo quando você escutou, do Volta à Ilha. Volta à Ilha que terá a sua 27ª edição e a terceira vez que Enio Augusto participará da prova. Então, essa prova vai ganhando, né, destaque porque eu estou participando dela. Ela não tinha tanto, né? Estava aí em 25 edições. Agora, ano passado eu participei e esse ano de novo estarei na equipe da imprensa. Estarei lá largando às 7 da manhã no Trapiche da Beira-Mar Norte, correndo o meu primeiro trecho. E aí, Marcos, por causa do meu joelho, por causa das minhas condições, eu só vou correr asfalto e coisa mais ou menos plana. É o que aconteceu. Eu vou correr o trecho 1 e o trecho 17. Isso num planejamento de revezamento é muito complicado, porque eu vou ter que ficar esperando 15 trechos para correr de novo. Aí vai ficar suado, vai ter que levar outra camiseta, outro chá. Vai ser uma beleza ficar no carro pedido pro pessoal, porque eu vou abrir, né? Então, ano passado, eu fiz o 17 e 18. Foi mais tranquilo, só tive que esperar a minha hora. Mas tudo bem. Você nunca participou do Volta à Ilha, né?
Não.
Volta à Ilha é uma prova que traz bastante gente de fora de Santa Catarina, que eles gostam aqui de dar a volta na ilha a essa prova que é organizada pela Eco Running. Falando um pouco de atletismo, nós tivemos quebras de recordes nesse último fim de semana. O principal deles, que a gente não pode deixar de falar, a gente não pode esquecer, a gente tem que sempre mencionar, é Duda Pisa. Duda Pisa, mais uma vez, quebrou mais um recorde, o recorde brasileiro na categoria 55 a 59 dos 1.500 metros, quando ela marcou no último fim de semana 5:25, Marcos Bosi.
5:25:49, é isso aí, Duda quebrou um recorde que já durava desde 1995, então fica nossos parabéns aí à participante do PFC, tá aí toda quinta-feira com a gente no debate. Ela que já tem o recorde dos 800 na categoria, agora ela tem também o recorde dos 1.500, parabéns, e vai em busca aí de outros recordes, hein? Fica aqui já um spoiler, já que em breve teremos Duda com mais recordes na categoria de idade dela.
Isso, vai ter uns 5 mil, 10 mil, essas coisas. E daí, um outro recorde mundial que foi quebrado, mas esse daí é assim, Mondo Duplantis batendo de novo no salto com vara, sabe? Já bateu... A gente já encheu o saco do Duplantis, né? Agora foi 6:24. Eu, Marcos, se eu fosse patrocinador dele, eu pedia uma mudança do contrato. Assim, ó, não tem mais bônus pro recorde mundial. Ou só vai ter se você passar 10 centímetros a mais, porque 1 centímetro eu vou à falência aqui.
Dia 20, sábado passado, lá em Xiamen, na China, na primeira etapa da Diamond League do ano, ele já meteu o primeiro recorde mundial já de 2024, 6:24, já na primeira tentativa, passou com folga, viu? Não é por nada não. mas se Sarrafo, se contasse a altura máxima, esse recorde já tava num 6,30, tranquilamente aí, então tem mais lenha pra queimar com toda certeza, mas o primeiro recorde do ano já tá batido.
E aí vamos ver o que ele consegue esse ano, será que ele vai guardar pra Olimpíada? Porque tem que bater o recorde olímpico ainda é o recorde do Thiago Braz, então acho que ele tem isso meio engasgado, eu acho que ele vai querer esse recorde olímpico e talvez botar já um recorde mundial, que daí quase vai ficar meio praticamente impossível de bater nesses tempos mais recentes. Nós falamos semana passada da meia maratona de Pequim, e depois que a gente gravou e publicou, o pessoal foi tudo suspenso, Marcos. Deu a confusão, deu o quiprocó, como eles falam por aí, e suspendeu todo mundo. Não tem para os africanos nem para os chineses, tá. Todo mundo suspenso dessa desgraça.
É, aquela confusão lá, né, dos atletas que eram Pacers, mas sem ser declaradamente Pacers, e aí chegaram no final e deixaram o chinês passar. Como a gente disse, tem lá o regulamento que diz que os atletas não podem deliberadamente alterar o resultado da prova, e a World Athletics decidiu ali, interpretou de que sim, esses corredores alteraram o resultado ao desacelerar e falar pro chinês passar, e aí com isso decidiu desclassificar todo mundo, tirou todo mundo lá do pódio. Acho que sim, fica mais como uma lição do tipo, quer ter Pacer? Então coloca o Pacer, declara que ele é Pacer e faz o Pacer abandonar ou alguma coisa do tipo. Não vai deixar a linha de chegada ficar aquela imagem feia. Tô trotando aqui. Vai, filho. Vai, me passa. Tipo, fica um negócio feio. Realmente, não fica uma imagem legal pro esporte. A gente que tá dentro do esporte sabe o que acontece e o que eles estavam fazendo ali. Mas pra quem tá de fora, fica uma situação esquisita. Então, foi todo mundo desclassificado e vocês vão fazer outra prova. E o chinês tem que fazer outra mesmo, porque eu não consigo quebrar o recorde. Não adiantou nada pelos filhos.
Como nós falamos, a Maratona de Londres aconteceu no último domingo, e a Maratona de Londres, acho que das majors, é a que melhor trabalha isso, né? Tem um field sempre muito forte e tem números impressionantes. Tivemos vários recordes que nós vamos comentar em seguida, mas alguns números aqui, ó. Foram mais de 53 mil concluintes. Nova York, tá complicada a vida de Nova York, né, Marcos? Paris passou, Londres passou, e acho que eles vão ter que abrir mais inscrição lá pro pessoal, vai ter que dar um jeito.
Você viu que aquela briga França-Inglaterra até nas maratonas aconteceu. A rivalidade deles, Paris veio aí umas semanas atrás, todo mundo falou, nossa, será que Nova York vai bater? Londres já veio aí com 3 semanas de diferença e falou assim, Nova York é a minha caceta, eu vou bater esse recorde, tum, foi lá, já mais de 53 mil concluintes, que Nova York vai ter que chamar o pessoal, é uma repescagem do sorteio, eu tô achando, se quiser bater esse número aí.
Outros números aqui, ó, a maratona arrecadou impressionantes 67 milhões de libras para causas de caridade, também tivemos 270 participantes que correram no dia do seu aniversário da Maratona de Londres, então deve ter sido bem especial para eles. 44 recordes mundiais do Guinness foram quebrados, incluindo o da Pierre Jepchirchir, que a gente falou, que era o recorde mais normal, vamos dizer assim, né, de uma maratona só para mulheres. E outros que a gente vai falar aqui agora dos recordes quebrados, Marcos Boas.
É, bom, teve um tempo impressionante aí que foi marcado pelo atleta paralímpico Richard Whitehead, o Cabeça Branca. É, ele também entrou.
Não tudo é? Bem, eu gostei, é que eu não esperava essa.
Que é o recorde para uma maratona LA3, que se refere a atletas com amputações bilaterais de joelho. Ele corre com lâminas, né? As próteses são aquelas no formato de lâmina e tudo mais. Ele já é 2 vezes medalhista de ouro paralímpico e fez o recorde em 2:42.01. Também teve um outro atleta que conseguiu correr com 100 camadas de roupa, então foram 100 camisetas nessa corrida, conseguiu o título aí do Guinness World Record, nessa vez fazendo a prova, era um homem, tá? Corredor, o Brandon Matthews, em 5 horas, 49 minutos e 33 segundos. Ele deve ter começado com uma PP bem justinha, né? Tipo uma segunda pele e termina com a GGGGG, né? Uma gigante, imagina, sem camiseta, gente, mas o tamanho que o cara deve ter ficado. Ah, e acho que a gente não pode deixar de falar aqui do ônibus, que inclusive apareceu nas imagens, né, pra quem assistiu a transmissão, viu um ônibus, tipo aqueles ônibus ingleses, assim, né, só que feito como se fosse uma estrutura assim de madeira, com 2 fileiras de pessoas, então cada um tinha 5 pessoas de cada lado, então 10 pessoas ali dentro da fantasia. Eles conseguiram terminar essa prova em 6 horas 32.05, dando o recorde aí de a maratona mais rápida em uma fantasia de 10 pessoas. Acho que tem uns recordes que o cara fala assim, olha, eu quero quebrar esse recorde, mas isso não existe, mas eu vou pagar por isso. Ah, então nós vamos criar essa categoria. Me dá a impressão, mas de qualquer jeito fica aqui a menção, porque não deve ser fácil você correr contra as 9 pessoas e ter que ir manobrando aquela puta fantasia. Tinha hora que o ônibus tava meio correndo de lado, assim, era muito engraçado.
O bom é que eles demoram tanto que eles não atrapalham a prova de quem tá ali correndo e que treinou. É bem tranquilo o ritmo ali, porque tem que coordenar, né? 10 pessoas. Se bem que a gente falou na semana passada das lagartas dos 6, né? Que se for bem sincronizadinho, sai até um sub-3.
Mas é um 57, não foi 58, uma coisa assim.
Isso, foi aquela em Boston, né?
É verdade.
Foram 44 recordes e foram 74 44 tentativas. Então, 30 não conseguiram. Inclusive, o Daniel Fairbrother, que correu com o frigobar nas costas e não deu, né? Na passagem do quilômetro 15, ele já estava acima do recorde que tinha que fazer. Acho que ele desistiu. Nem vi como é que
não,
foi ele no
não, track. Ele terminou a prova, mas acho que ele ficou quase uma hora acima do recorde anterior. Ficou com bastante desvantagem. Eu cheguei a ver depois. Ele sim terminou a prova. Aí eu já não sei se ele levou o frigobar até o final. Pelo ritmo,
eu não levaria.
Mas eu acho que ele levou. Até porque tinha uma questão ali sentimental com aquele frigobar. Tinha dado até um nome pro frigobar, lembra disso? Então eu acho que ele não ia largar.
Foi pego pela polícia treinando, né? Tem todo um apego.
É, então não foi dessa vez que o irmão Justo conseguiu quebrar o recorde.
E continuando com recordes aí um pouquinho mais específicos que é legal trazer aqui, nós tivemos um corredor britânico com síndrome de Down e se tornou o mais jovem a completar uma maratona. Então, o Lloyd Martin, de 19 anos, se tornou o mais jovem na sua categoria a completar a maratona. A Maratona de Londres fez vídeo, foi bastante divulgado. E é interessante, né? A inclusão das pessoas correndo provavelmente vai abrir caminho para mais outros tipos de inclusões e até de mais pessoas, né? Com síndrome de Down também correndo. O Lloyd Martin, ele vai ser o primeiro. Mas agora vai ter gente que vai atrás desse recorde dele, eu aposto.
É. Ele fez 6 horas, 46 minutos e 10 segundos. Quem treinou ele foi a mãe dele, que é uma maratonista, também tem experiência e tal. Então é isso que você falou. Agora que ele fez, né? Tenho certeza que a gente vai ver aí outros atletas buscando agora esse tempo dele, que ele foi o mais jovem, né, 19 anos, é isso que é esse recorde no caso, mas não duvido que daqui a pouco vai ter um pessoal buscando o tempo dele.
E olha só que interessante, ele tem um histórico de futebol e ginástica e competiu com as Olimpíadas Especiais na Grã-Bretanha. Em outubro do ano passado, ele ganhou o ouro do Campeonato Britânico de Deficiência no evento de salto da ginástica. Tem várias funções aí no esporte. É, exatamente. Então tá aí, ele foi submetido a uma cirurgia de joelhos em 2021 e começou a correr 5 quilômetros de cada vez, aumentando seu volume de corrida após o Natal para as preparar para Londres. Já fez uma cirurgia no joelho, tá correndo, então parabéns aí pro Lloyd Martin. Falamos de um jovem de 19 anos, agora a gente vai pro quase o oposto, Marcos. Voltou ela, Jeanne Rice.
Ah, Jeanne Rice. É, a Jeanne Rice, 76 anos, quebrou o próprio recorde dela, que era da faixa etária na maratona agora de Londres, com 3:33:27. Ela tem... vou falar de novo, ela tem 76 anos, 3:33:27. Isso dá um pouquinho acima de 5 por km, né? Ela que tinha corrido no ano passado 3:33:15 em Boston, mas não contou porque não vale recorde em Boston, né? Que tinha sido até mais rápido do que ela fez agora em Londres. Mas agora, então, vamos poder dizer que ela foi lá e carimbou o recorde. Já era dela, mas ela passou de novo. E tá aí, 3:33:27 homologado para Jeanne Arroz, Jeanne Rice.
Ela queria correr 3:30 um pouquinho menos, né? Então, acho que ela ainda vai tentar isso mais pra frente, hein? Mais um recorde da faixa etária. Esse aqui eu trouxe porque o Marcos Boase mexe com vinho também, a esposa dele mexe com vinho, e a gente tem aqui, né, o britânico Tom Gilby, que correu uma maratona tomando 25 taças de vinho, é isso, Marcos Boase?
Ele foi tomando uma taça por milha, né? Então são 26, mas é que deve ter pulado ali a primeira, alguma coisa do tipo assim. Mas cada milha que ele passava, tinha alguém ali com uma garrafa, uma taça de vinho, tal, entregava para ele, ele dava uma cafungada, dava uma experimentada e tentava adivinhar qual vinho era aquele. Então, tipo, além dele beber uma taça de vinho por milha, ele ainda tinha que tentar adivinhar. E, inacreditavelmente, ele foi muito bem. Ele, ali, dos 25 vinhos que ele experimentou, em 21 ele deu algum palpite correto. Alguns ele deu uma, assim, pode não ter acertado todo o vinho, né? Ele falou, de tal uva, de tal país. Ele acertou o país, mas não a uva, alguma coisa assim. Mas, gente, pelo amor de Deus, isso não é fácil, hein? Isso não é fácil, isso demanda experiência. Ele tem um canal no Instagram que fala sobre vinho, né? Então, ele já trabalha com isso, mas foi muito divertido, o vídeo é muito bom. Ele ainda assim conseguiu um tempo bem razoável, vamos falar assim, pensando que ele parou a cada milha para tomar a taça de vinho, ele ainda conseguiu terminar a prova em 4 horas e 41 minutos, considerando que a gente tinha mais de 53 mil concluintes, ele ficou em 22.316, então ele ficou na frente de mais da metade das pessoas que terminaram a prova, isso parando para tomar uma taça de vinho por milha.
E ele também fez aquela coisa de arrecadar, né, dinheiro para caridade, dessa vez foi para Sobel House Hospice Charity em Oxfordshire, em memória da sua mãe Caroline. O objetivo era arrecadar 2 mil libras e ele foi muito além disso, conseguiu quase 14 mil. Então tá aí, né? A gente fala, né, Marcos? As pessoas querem fazer umas coisas diferentes, querem se aparecer, mas daí bota uma caridade ali. Mas é interessante esse desafio, né? Pode propor pra Natália fazer aí, quem sabe.
É, A gente brincou que ali foi a união, eu e a Natália.
É verdade. Então tá aí, o Kilbey. Isso aqui não é recorde, né? Na verdade, é só um fato pitoresco, porque não tem recorde disso. Mas quem sabe... É que ele não quis pagar pro Guinness, senão acho que virava.
Não duvido. Melhor tempo de maratona tomando uma taça por milha. Ia virar um recorde, né?
E eu acho que ele só não tomou 26, porque o 26 é quando acaba, né? Aí acaba, não tem a... Pode ter sido isso. E essa aqui é muito legal, Marcos. Nova York anunciou, né, o sorteio. Muita gente foi rejeitada, como sempre é. E no e-mail de rejeição, tinha a foto de um carinha dando um ok, apontando para a câmera, sorrindo. E esse próprio cara dos e-mails, ele também foi rejeitado por Nova York. Pela maratona.
Você imagina, você abre o teu e-mail do resultado do sorteio. Aí você se vê no e-mail, ele já tinha participado de outra prova. Aí é você sorrindo pra câmera, dando joinha com as duas mãos. Você foi rejeitado. É que na verdade a mensagem era do tipo, valeu por se inscrever e tal, não sei o quê. Então eles colocaram um cara feliz dando joinha. Então você imagina, o Nick Paris abre o e-mail, se vê dando joinha... Valeu por se inscrever, você não conseguiu, puta. Aí isso acabou virando um meme, porque né, todo mundo recebeu aquele e-mail com aquele cara...
160 mil e-mails de rejeição foram enviados, imagina.
Você imagina. Então isso meio que virou um meme, inclusive geraram até um nome ali pra ele, né? O pessoal começou a chamar ele de Negative Nick, porque ele era o cara que tava dando a notícia ruim pra todo mundo. E essa história acabou chegando lá no New York Roadrunners. E eles falaram, puta merda, acharam isso uma boa oportunidade. Colocaram o CEO da New York Roadrunners, que é o Robbie Simulcadier, alguma coisa assim, o nome parece ser meio norueguês, sei lá o quê. E ele foi lá onde o Paris treina, né? Não, como se fosse na assessoria lá que o Paris faz parte, lá o clube de corrida. Chegou lá na frente do negócio, chegou, tudo bem? Você me desculpa, eu sou o CEO aqui da New York Roadrunners e como você é o cara que deu a rejeição pra todo mundo, eu queria te oferecer uma vaga na maratona de 2024. Então, ele ficou sendo o Nick Negativo, mas ganhou uma vaga na maratona de Nova York de 2024. Parabéns aí pro Nick Negativo. Tenho certeza que o Ernie Augusto gostaria de ter sido o rosto da maratona de Chicago, e quem sabe você ganha uma vaga, né? Fala aí.
O problema é que eu não fiz a maratona Nova York ano passado, ele fez, né? E daí quando você se inscreve numa prova, sempre tem lá na inscrição que a sua imagem pode ser utilizada, e a do Nick foi utilizada, né? De tantos milhares de corredores e tantas fotos, foi o que pegou. Ele vai correr Berlim esse ano que ele já estava inscrito, e agora Nova York também. Então foi um fato interessante, diferente aí, você recebeu um não com a sua própria cara. E realmente, era um carinha bem feliz dizendo, né, que foi rejeitado. Dessa vez eu não fui rejeitado porque eu não tentei em Nova York, mas muita gente foi, né? Mais de 160 mil e-mails. E para terminar, vamos falar de novo dele. Que ano passado ele já apareceu aqui, já me senti mal quando ele fez sub-20 nos 5 quilômetros, e agora, 5 meses depois de fazer uma cirurgia no joelho, o Mark Zuckerberg voltou correndo 5 quilômetros e quase meteu um sub-20 de novo, Marcos.
Como pode, né? O cara operou aí o ligamento colateral aí, alguma coisa assim, o lateral, alguma coisa, o ligamento do joelho, LCA, no caso aqui em português, e aí voltou e meteu um 20:58 na prova. Ele de novo correu aquela Stanford Medicine My Heart Counts 5K, a mesma prova que ele tinha
feito. Só corre essa, vez, pelo lá. Jeito.
Pelo jeito o negócio dele é com essa corrida de Stanford. Ele que já tinha feito aquela marca de 19:34 no ano passado, a gente trouxe a notícia aqui, era ele e alguns outros diretores lá, né, do Facebook, lá da Meta, no caso, e esse ano ele voltou lá, mesmo depois dessa cirurgia, 5 meses depois da cirurgia, e fez um 20:58. Nada mal, ele acabou chegando aí na 38ª colocação no geral, o 8º na sua categoria, que é o 35:39, e então fica aí a observação que o Zuckerberg, mesmo retornando há pouco tempo, meteu aí seu Vaporfly 3 e fez um 20:58 no 5K.
E a curiosidade é que ele usou o nome, né, o pseudônimo de Martin Salzburg. Se você coloca Mark Zuckerberg, poderia dar um problema, causar um furor ali na prova. Filha dele correu também e é como o Marcos falou, né, foi de Vaporfly. Será que ele comprou esse, Marcos? Será que ele tem dinheiro para comprar ou será que ele ganhou da Nike? Às vezes pode ser uma parceria, né?
Acho que se ele economizar uns 2 milissegundos do tempo da vida dele, ele consegue comprar um desse.
Ele comprou um branco, né? Ainda comprou errado, né? O branco suja muito fácil.
Mas é que é o prototype, né? Aí o prototype é o que mais chama atenção.
Ah, lógico, né? Ele pode.
Esse ano o pessoal veio o negócio sobre o tênis, porque lembra que ano passado o pessoal ficou... Ele correu com o tênis sem placa, mas a imagem da corrida não era da corrida daquele dia.
Exato. E ele então postou a foto daquele ano passado, foi só uma selfie com o pessoal, então não tinha o tênis.
Isso, exatamente. Então, por isso que vem essa informação aí do tênis que ele usou.
Mas e qual que é o Garmin que ele usou?
O relógio dele tá mostrando. Acho que é um 945, né?
Parece.
Ou 955, a geração anterior da série 9. Mas aqui tá 2102. É que ele esqueceu.
É, que daí no líquido ganha um pouquinho. E 3.12 dá 5 km, né? Então tem 5 km a prova.
Tá bem aferida aí, ó. Põe na lista aí, Ani Augusto. Prova pra você fazer aí, ó. Essa daí do coração.
Isso, lá na Califórnia. Vou colocar ano que vem, eu e o Mark Zuckerberg, tá desafiado o Mark. Vamos ver se ele vai aparecer lá. E se eu vou também, né? Fica a expectativa. E com isso vamos embora, terminando mais um Redação PFC, desejando boas provas e bons treinos para você, seja em Hamburgo, seja em Madrid, seja em Porto Alegre, seja em São Paulo na Seven Run, seja no Volta à Ilha, em qualquer lugar. Boas provas para vocês e bons treinos para você, Marcos Bozzi, que estará correndo na ASICS House neste sábado. Quem quiser encontrar Marcos Bozzi, vai lá na Marginal Pinheiros que ele vai estar correndo.
É isso aí, pessoal. Você que espera em São Paulo, quiser lá, estarei lá no Bruno Covas. Vou pegar um tênis emprestado da ASICS lá para experimentar. Esse é o plano, pelo menos. E boa prova para você que está cheio de prova esse final de semana, esse domingo. Boa prova pra você, todos os nossos ouvintes que vão de alguma forma, seja fazer sua prova alvo, seja usar uma prova aí como teste. Boa prova e até semana que vem. Tchau!
Voltamos no próximo Redação PFC, trazendo todas as notícias importantes e relevantes para a sua vida. Vamos embora e tchau!
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.